É urgente adotar novas políticas de emprego em Portugal e na Europa. O Presidente da República defendeu este ano, 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, que os níveis de desemprego em diversos países europeus irão tornar-se socialmente insustentáveis e que é urgente adotar novas medidas de emprego à escala nacional e à escala europeia.
O combate à falta de emprego, sobretudo entre os mais jovens, deve estar no topo das prioridades da agenda social europeia. Diversos Estados europeus defrontam-se atualmente com níveis de desemprego que, do ponto de vista social, se irão tornar insustentáveis a curto prazo e a coesão interna de cada país irá projetar-se negativamente na coesão da Europa como um todo. É urgente passar das palavras aos atos e adotar novas políticas de emprego, quer à escala europeia, quer à escala nacional. Há razões para estarmos atentos, mas também há motivos para termos esperança, com realismo, com responsabilidade. Os portugueses, uma vez mais na sua história, estão a dar provas de maturidade e de sabedoria.
Palavras de Cavaco Silva, que voltou a defender que a imprescindível consolidação orçamental não constitui um valor em si mesmo e que é necessário conjugar a dimensão orçamental com medidas destinadas a criar condições propícias ao crescimento competitivo e a promover o emprego e a justiça social. O chefe de Estado dedicou a primeira parte do seu discurso ao projeto de integração europeia, lembrando os tempos da assinatura do Tratado de Maastricht e da primeira presidência portuguesa do Conselho das Comunidades Europeias, que teve como lema Rumo à União Europeia há 20 anos. No seu discurso do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, o Presidente da República também falou para dentro, para o país, e desde logo um recado para o Governo, sugerindo moderação nas reformas a fazer nas Forças Armadas. Diante de uma plateia recheada de altos quadros militares e na presença das principais figuras do Estado, Cavaco Silva disse que é preciso cuidado para não enfraquecer a capacidade operacional das Forças Armadas e pediu consenso.
Vivemos um tempo de grande dificuldade e sacrifício para toda a sociedade portuguesa. As Forças Armadas têm vindo a assumir a sua quota parte de esforço, rentabilizando e gerindo com parcimónia e rigor os recursos que lhes estão disponibilizados. Quaisquer reformas nas Forças Armadas devem basear-se num processo de responsabilidade e decisão política, envolvendo necessariamente as chefias militares e ser objeto de um consenso alargado entre os diversos órgãos de soberania. É por isso que as decisões a tomar devem ser encaradas num horizonte temporal mais alargado, de modo a evitar, a prazo, o enfraquecimento do desempenho e da capacidade operacional das Forças Armadas. É que, como afirmei há um ano, a diminuição da capacidade de produzir segurança pode acarretar riscos não desprezáveis para o desenvolvimento e para o bem-estar social.
Recentemente, recorde-se, o Governo anunciou a intenção de cortar nas despesas das Forças Armadas, sobretudo nos gastos com pessoal, provocando a queixa de muitos militares. Mas Cavaco Silva também deixou um elogio para os cerca de 40 militares que cumpriram missões em 18 teatros de operações nos últimos 20 anos. Mas, justamente, as Forças Armadas portuguesas, tal como estão, não são sustentáveis. Quem o disse foi o Ministro da Defesa, Aguiar Branco, em Coimbra, precisamente na véspera deste 10 de junho.
No orçamento do Exército, 86% gastamos com pessoal, 13% com operação e manutenção. Não é possível nós continuarmos a achar que temos que ter capacidade operacional, continuarmos a gastar o que gastamos na dimensão pessoal, cortarmos no investimento em equipamento, que é fundamental para termos esta capacidade de intervenção. Não há milagres.
Tudo isto, segundo o Ministro da Defesa, é em nome de umas Forças Armadas mais ágeis, mais flexíveis e melhor equipadas. A terminar, ainda uma referência para as tradicionais condecorações do 10 de junho. Desta vez, o Presidente da República condecorou mais 3 dezenas de personalidades e instituições. O sociólogo António Barreto e o antigo chefe de Estado-Maior do Exército, Pinto Ramalho, foram condecorados com a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo. A fadista Celeste Rodrigues, o diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Fernandes, e o artista plástico Pedro Calapés foram agraciados como comendadores da Ordem do Infante Henrique. Já a pintora Emília Nadal foi condecorada como Grande Oficial da Ordem de Mérito, enquanto a irmã Ana Maria de Sousa Vieira, diretora da Associação Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, foi agraciada com a comenda da mesma ordem, portanto, uma religiosa a ser condecorada pelo Presidente da República.